Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 186 do programa Mídia e Marketing. É isso aí, desde setembro de 2019 no ar. Para quem quer maratonar, tá tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. A gente vive na era da economia de rede. O que é isso e como o conceito pode ajudar na comunicação das empresas? E o que mudou na forma das agências de publicidade trabalharem depois da pandemia? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Beto Sirotsky, que é cofundador da Bepool. Fala, Beto, tudo bem? Obrigado pela presença, é um grande prazer te receber aqui hoje.
Olá, Renato. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Acompanho o podcast. Uma honra poder fazer esse bate-papo aqui contigo.
Beleza, obrigado. A Bepool nasceu de uma demanda do mercado, né? Vocês estão fazendo 5 anos de vida agora. Queria que você explicasse um pouco para a gente como a plataforma nasceu, quais foram as grandes mudanças que vocês e as empresas passaram nesse período.
Legal. Renato, acho que para explicar um pouco o contexto da plataforma, é importante conectar com o meu histórico, que é justamente foi o insight para montar a Bepool junto com os meus sócios, né? Mas basicamente, assim, o meu histórico ele é no mercado de comunicação. Eu liderei uma agência por mais de 10 anos, uma agência digital que nasceu no sul do Brasil. Eu sou gaúcho, muito orgulho, gremista de Porto Alegre. E aí, em 2014, eu mudei para São Paulo para focar no crescimento da agência no mercado nacional. Em 2016, nós vendemos a agência para o grupo WPP. Nesse processo, eu fiquei trabalhando no grupo por mais 3 anos, sendo que no último ano dentro da OGV, e aí no final de 2018 eu concluí o meu período dentro da APP, e aí passei a empreender novamente, e que é aí que nasce a Bepool. Então, basicamente, assim, o que nós vimos, né? Eu e o Daniel Priante, que é meu sócio, co-founder da Bepool, o Daniel teve um histórico também no mercado de comunicação, teve agência, vendeu e trabalhou em várias multinacionais. E nós fizemos o MBA da Berlin School, que muitas pessoas do mercado já realizaram. E aí, conversando com o Daniel, estava muito claro que o mercado estava mudando bastante e que existia, vamos dizer assim, um movimento de fragmentação no mercado de comunicação, parecido com o que aconteceu em outros mercados, né? Então, o que nós observamos é que muitos criativos muito bons saíam, muitas vezes, de grandes estruturas para montar os seus próprios negócios, estúdios, boutiques, agências independentes, muitos também decidindo trabalhar como freelancer. Então, o mercado, vamos dizer assim, ele se fragmentava. Não é diferente do que aconteceu em outras indústrias. Se for olhar o mercado financeiro, profissionais saindo de grandes bancos para trabalhar em estruturas menores, boutiques de M&A, mercado de, se for olhar em legal, mesma coisa, advogados saindo de grandes escritórios e montando estruturas menores. No mercado da indústria criativa, no mercado da comunicação, acontecia esse mesmo movimento e, ao mesmo tempo, dentro das áreas de marketing e compras de grandes empresas, começavam um movimento novo de busca de novos modelos, de novas alternativas, né? O que nós observamos naquele momento é que as áreas de marketing gostaria de ter acesso a essa turma nova que surgia, né? De um jeito mais rápido, fácil e flexível, mas muitas vezes acabavam ficando engessadas com os modelos que são comuns dentro de grandes empresas, com acordos globais, áreas de compras muito preocupadas, obviamente, com compliance, com controle, com gestão, e, consequentemente, dificultando que essas empresas acessassem esse ambiente novo que despontava. Então, a partir disso, e conversando muito com áreas de compras e marketing, nós vimos que existia espaço para propor um novo modelo que justamente endereçasse a dor desse ecossistema inteiro, né? Então, a Bepool, ela nasce para ser, de fato, uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing, atendendo as dores das áreas de compras e marketing para acessarem esse ambiente fragmentado. Então, basicamente, uma área de compras, nos últimos tempos, ela cresceu, ela assumiu um protagonismo maior e vem buscando também trazer novas práticas, evoluindo e tentando entender melhor o ecossistema de comunicação e buscando ter um papel mais estratégico e não trazer, entre aspas, somente saving. E, ao mesmo tempo, o marketing justamente buscando essas novas alternativas. Então, a Bepool, ela vem para ser um modelo que cria condições para que os grandes acessem os pequenos, Porque a partir do momento que tem a plataforma por trás, o cliente não precisa cadastrar, homologar novos fornecedores, e essa é uma dor, né, de pequenas empresas para trabalhar com grandes empresas. Processos de cadastro, de contrato, de homologação normalmente são processos bastante trabalhosos. Ao mesmo tempo, as áreas de compras conseguem ter um controle em compliance por ficar tudo dentro de um grande ecossistema, de uma grande plataforma, e ao mesmo tempo o marketing tem flexibilidade para encontrar e para trabalhar com novos fornecedores, e ao mesmo tempo também essa turma nova que saiu dessas grandes conseguem trabalhar com empresas incríveis de um jeito mais, vamos dizer assim, leve, flexível, mais próximo. Então, o que nós observamos naquele momento é que existia espaço para criar um modelo complementar, não é um modelo que substitui. Nós sempre tivemos muito esse cuidado que tem espaço, vamos dizer assim, para diferentes formatos, e aí que nasceu a ideia da Bipool, e em meados de 2019 nós lançamos a primeira versão da plataforma.
E qual foi a maior dificuldade do começo? Você acha que rolou uma desconfiança das entregas, porque era uma coisa nova, era um formato novo? Ou rolou um problema com a área de compra dos anunciantes? Que quem já trabalhou para multinacional sabe a quantidade de documento que tem que entregar, tem que papel que tem que assinar, mesmo que seja digital. Como que você acha que quais foram as maiores dificuldades do começo? E eu queria que você falasse um pouco também sobre quais são os maiores clientes da Abipool hoje, com quem que vocês têm trabalhado?
Legal. Bom, quando a gente montou a Bipool, era um business totalmente novo e ele segue sendo novo, né? Então tem uma dificuldade justamente de experimentar, implementar um novo modelo, né? Então nós, naquele momento, tínhamos o desafio, vamos dizer assim, de catequizar, de explicar para o mercado o que nós estávamos fazendo. Então, naquele momento, até nós encontramos um termo que é IGM, né, que é justamente Enterprise Gateway Marketplace, é o conceito de criar condições para que os grandes acessem um ambiente fragmentado. Então, o grande desafio nosso foi justamente disseminar o que nós fazíamos, né? As áreas de compras, elas sempre foram um aliado nosso, porque elas entenderam que a partir da Bipool elas teriam condições de entregar um trabalho mais satisfatório para o marketing, que acaba sendo cliente interno da área de compras, mas ao mesmo tempo entregando compliance, entregando toda essa parte de governança que as grandes empresas têm como desafio. Então, para as áreas de compras, sempre foi uma bela de uma, vamos dizer assim, uma alternativa de uma solução. Nós, antes de lançarmos a plataforma, a gente leu muito sobre o business de marketplace, esses modelos. Tem um livro até que eu recomendo, que se chama Plataforma, a Revolução da Estratégia. É um livro já tem alguns anos, mas pelo que eu tenho pesquisado, eles vão lançar uma nova versão, mas que fala muito sobre o início de uma plataforma, a importância de ter um efeito de rede positivo. E aí eu acho que foi talvez o nosso grande acerto de foi ter começado pequeno, convidando poucos para participarem do início, justamente para validar o modelo e, dando certo, poder expandir. Então, foi o que nós fizemos. Quando nós começamos, e nós somos pessoas também, tem um mix de sócios de comunicação, tem pessoas de área de compras como investidores, então a gente entende também as dores das áreas de compras, pessoas do mercado. E aí, então, nós lançamos muito nos colocando no papel de cada um desses, vamos dizer assim, envolvidos no ecossistema. E aí, nós convidamos algumas empresas para participar na perspectiva cliente e convidamos alguns profissionais que estavam montando justamente esses hubs para participarem também de uma versão beta. E quando é uma versão beta, e abertamente a gente fala sobre isso, todo mundo está ali para ajudar, né? As pessoas que participam, elas não estão ali para criticar, elas estão ali para construir esse ecossistema. E foi o que aconteceu. Então, acho que talvez o grande desafio foi justamente disseminar um conceito novo, mas o grande trunfo nosso foi justamente selecionar muito bem quem participaria para gerar esse efeito de rede positiva e, consequentemente, outras empresas passarem a contratar a plataforma e outros fornecedores e serviços se colocarem à disposição para entrar no nosso ecossistema. Então, indo para a sua segunda pergunta, hoje a gente tem grandes empresas usando a Bipool, citar algumas: Unilever, Novartis, L'Oréal, Reckitt, Google, AkzoNobel. Hoje tem em torno de umas 30, 40 grandes empresas utilizando a plataforma. Nós iniciamos no Brasil, expandimos para a América Latina e Estados Unidos, então a gente opera hoje globalmente, né? A pandemia veio, óbvio, uma tragédia aí sem precedentes, mas ela impulsionou novos modelos, né? Então, nós lançamos a Bipool meados de 2019, e a pandemia veio em 2020, então a gente estava com um modelo pronto que acabou sendo, vamos dizer assim, acelerado durante esse período. E do lado desses clientes, eu mencionei, dei exemplo de alguns deles. Então, a gente tem muitas empresas multinacionais, tem muitas empresas também que estão crescendo e querem bons fornecedores de serviços de marketing. E do outro lado, a gente tem hoje uma base de mais de 600 parceiros que já passaram pelo filtro de curadoria, agências, estúdios, boutiques, martechs. Mais de 1.000 aplicando para entrar, então a gente tem um cuidado justamente pela perspectiva de curadoria, mas também para ter os dois lados equilibrados. Um business de marketplace não adianta tu ter um lado muito maior do que o outro, que aí vai gerar uma frustração. E não é fácil encontrar esse equilíbrio. Até hoje nós não encontramos, justamente a gente tem, vamos dizer assim, é uma busca permanente. E nós temos uma frente mais voltada para contratação de profissionais independentes, né, que hoje tem mais de 4 mil profissionais cadastrados na base, que é liderado pela Olo. Foi um movimento que nós fizemos há 2 anos atrás de aproximação e de aquisição, por ser algo bastante complementar ao que a Bipool oferecia, e é um jeito também de organizar todo esse ecossistema. Tanto que hoje grandes agências estão usando a Olo para contratação de freelancers, para contratação de times fixos ou pontuais. Então, acho que a gente consegue, vamos dizer assim, com as nossas soluções, atender todo o mercado.
Unir todas as pontas, né? A gente falou de fragmentação do ecossistema, que foi acelerado pela pandemia. A gente falou de economia de rede, né? Porque as outras áreas, todas as áreas da empresa, elas atuam de forma mais próximas também, né? Foi o que você falou. Se a área de compras da empresa antigamente seria meio contra ter uma contratação de uma plataforma, hoje ela é completamente a favor, porque ajuda muito com que as outras áreas da empresa contratem melhores profissionais, né? 20 anos, 15 anos atrás era completamente inviável pensar nisso, né? O departamento de compras nunca que ia aceitar que viesse uma plataforma e plugasse várias empresas menores dentro daquela multinacional. Primeiro em compliance, em segundo em trabalho também, né? Ninguém ia ter tanto trabalho assim, né?
Não, e a gente sabe assim, o histórico de compras e marketing, vamos dizer assim, sempre foi um histórico de tensão, né? A perspectiva de compras, o marqueteiro muitas vezes ele não é muito organizado, quer tudo para ontem, não quer seguir compliance, e muitas vezes na perspectiva de marketing, o time de compras ele é muito burocrático, é muito engessado, às vezes acaba perdendo o timing das coisas. Mas o que nós observamos é que existia também um desejo genuíno das áreas de compras de entenderem melhor do funcionamento do marketing, e obviamente o marketing também entendendo que se trabalha bem com compras, no final do dia todo mundo quer a mesma coisa, que é o melhor para a empresa. E é isso que a gente viu. É óbvio que tem muitos desafios, né, Renato? Não dá para ser ingênuo, tem vários desafios de processos de concorrência. A gente poderia aqui fazer uma conversa inteira em relação a esses processos. É que no caso da Bipool, nós, vamos dizer assim, a gente tenta melhorar. Então, a plataforma, ela, numa concorrência, ela normalmente estimula que não tenha uma entrega criativa, ou se tem uma entrega criativa que tenha pelo menos uma remuneração mínima. São coisas que a gente tenta melhorar o mercado, algumas coisas a gente consegue, outras não. Mas o que eu noto assim, é que justamente as áreas de compras elas estão mais abertas para testar novos formatos e realmente para melhorar o ecossistema todo e não olhar somente para o sale, né?
Você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão das concorrências, né? O formato das agências de publicidade do nosso mercado às vezes impede o avanço de algumas ferramentas, o desenvolvimento de algumas ferramentas. Você já sentiu, você sente algum tipo de preconceito, algum tipo de boicote de alguns profissionais de agências de publicidade que são mais antigos, que não se movimentam com o mercado? Ou como você disse, hoje, com a chegada da Olo, vocês inclusive já participam do mercado de agências como se fosse um player normal?
Eu vejo assim bastante receptividade, né, para esses modelos. Lógico assim que quando tem algum tipo de resistência, muitas vezes a resistência é silenciosa, né? Tem a resistência, mas ela não é explícita, né? Então às vezes fica um pouco mais difícil de identificar onde está. Mas bem de verdade assim, Renato, o nosso foco é fazer o nosso trabalho bem feito, melhorar o mercado e ter a convicção que a gente está fazendo o nosso melhor. Então é isso que a gente acaba se apegando. A gente desenvolveu um bicho diferente, né? É um modelo novo, uma lógica de plataforma, de marketplace, tem um sistema de curadoria, tem um algoritmo que define quem são os indicados para o processo, e aí tem a Olo para atender justamente grandes agências. Então o que a gente fez é um bicho diferente, vamos dizer assim. Mas a gente está muito perto dos protagonistas desse ecossistema para ouvir e pegar os feedbacks e melhorar. Mas a gente se orgulha bastante, assim, Renato, do que nós construímos nesses 5 anos. É óbvio que teve vários erros, vários aprendizados, mas eu acho que o saldo tem sido positivo. Quando a gente vê projetos super legais na rua, viabilizados pela Bipool, com parceiros que dificilmente teriam acesso a grandes marcas, isso que nos move, isso que no, nos orgulha e ver que, de fato, a gente está conseguindo fazer a diferença para esses parceiros e, ao mesmo tempo, para essas empresas que implementam um modelo novo. Para nós é muito legal ver a Bipool começando no Brasil, com uma multinacional implementando e virando bench para o global, expandindo para outros mercados, com o Brasil como bench. E as pessoas, naturalmente, que levam esse processo também tendo reconhecimento por tentarem e por implementarem um modelo novo. Então, é isso que para nós é o mais bacana de toda a jornada. Eu, o Daniel, a gente tem outros sócios na operação: Davi, Patrick, Nuno. Mais recentemente, fizemos um movimento de valorização de três pessoas-chaves nossas: Felipe Grácias, a Bruna Rigobello e a Simone Gasperin. A gente sempre fala assim que a jornada é tão importante quanto o resultado final. Não adianta nada a gente chegar lá, uma empresa sólida, em crescimento, mas a jornada tem sido muito pesada. Óbvio que tem momentos difíceis, tem cobrança, a gente olha muito para resultado, uma empresa muito drivada para número, mas a gente, dentro do possível, mantém uma jornada leve e é isso que a gente se orgulha. Então, eu estou há 5, 6 anos ali focados na Bipool, mas feliz, contente, vendo o crescimento dos meus filhos, acompanhando tudo de perto. Então, isso tem sido muito legal.
Você falou um pouco de inovação, né? Tem muita empresa que fala de inovação, mas desde que não seja no meu quintal, né? Quero fazer inovação, mas longe, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de inovação nas empresas e como que vocês têm feito inovação dentro da Bipool também. Porque vocês fazem essa curadoria, você falou de algoritmo, agora tem inteligência artificial para ajudar quem contrata, quem é contratado, né? Hoje um freelancer, um cara de redação, um diretor de arte, ele pode se cadastrar na Bipool, né? Antigamente isso não poderia rolar, mas agora ele pode se cadastrar no Bipool e ser escolhido por uma marca multinacional de repente para fazer um trabalho. Como que essa inovação também tem passado por vocês, já que o problema de vocês também é encarar o mercado frente a frente, né? É ter que tomar cuidado com algumas inovações que não podem dar errado, né? Como é um formato novo, às vezes a inovação não pode dar errado. Como que vocês têm trabalhado com isso?
Legal. Esse tema de inovação, até teve um evento faz muito tempo no Sul, que foi o South Summit, e lá o Uri Levin, que é o fundador do Waze, ele falou muito sobre isso, né, sobre inovação. Ele falou assim: putz, meu, se você criou alguma coisa que gerou valor para o teu cliente, você inovou. Se criou uma coisa que não gerou valor, você não inovou. Simples assim. Né? O Uri, ele é bem pragmático, né? Então, para nós, assim, o tema de inovação é algo que está presente na cultura da Bipool. A gente hoje trabalha, a empresa praticamente cresceu num período de pandemia, num ambiente remoto. A gente segue dessa maneira, a gente trabalha totalmente remoto, tem alguns lugares de apoio para os times, alguns co-works que a gente vai de tempos em tempos, e tem uma rotina de encontros trimestrais para a gente tá próximo, mas o dia a dia ele é totalmente remoto. Então, assim, já nasceu aí nesse modelo, mas a gente cria a rotina justamente para ter essas trocas e para estar na linha de frente do que tem de mais novo no mercado, justamente do que você falou, né? Tem uma parte de AI crescendo muito, a gente sempre tenta olhar AI numa perspectiva de aplicabilidade. Aqui, de fato, a gente pode usar para o nosso negócio e tem várias formas, tem tanto a parte de definição de briefing, que AI pode ajudar a customizar um briefing bem mais simples e mais fácil para o usuário colocar a parte de algoritmo de match, né? A gente tem um sistema que o AI também ele pode aperfeiçoar e fazer a gente ser ainda mais assertivo na curadoria. Então a gente está olhando super de perto com rotinas. Nosso time está sempre presente nos eventos, dividindo referências, ampliando assim o repertório da turma toda. Então eu acho que a gente está conseguindo construir rotinas que nos ajudam a estar tá bebendo da fonte e aplicando para o nosso negócio. Com os nossos clientes, né, vamos dizer assim, muitas empresas grandes, elas querem inovar, elas querem fazer coisas diferentes que agreguem valor. É, mas muitas vezes o dia a dia consome, né? Empresas muito grandes, elas têm um pouco mais, assim, vamos dizer assim, de dificuldade de andar tão rápido, né? Então é justamente aí que a Bipool entra para ajudar a criar essas condições. Então, via plataforma, o cliente consegue contratar, você mencionou um exemplo de um redator, mas consegue também contratar uma consultoria de inovação, consegue contratar uma galera muito, muito, muito forte, uma galera brilhante, para ajudar nesses processos internos de inovação, de disseminar cultura, de fazer design sprint e tudo que a gente conhece bem. Né? Então, é um pouco nessa linha que eu vejo. Do nosso lado, a gente tem feito essas rotinas e com os nossos clientes, a gente tem usado a nossa rede justamente para acelerar a inovação, não deixar que essas empresas fiquem para trás.
Tem que ajudar todo mundo a inovar, né? E dentro de casa e fora de casa. A gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com o Beto para ele falar um pouco sobre o futuro do trabalho, que ele havia comentou um pouquinho rapidinho, e sobre como é ser empreendedor no nosso mercado. Até mais.
Aviso: conteúdo com linguagem forte e relatos de abuso sexual pode não ser adequado para algumas pessoas.
Fala que eu liguei, eu vou ser sincero, alguém gozou dele, também tá grávida. Eu tô com medo de se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, olha que fase.
Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas.
Fala a verdade e entrega na mão de Deus, porque não fiz porra nenhuma.
Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela.
Isso aí vai transar, isso aí vai transar.
Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast.
Bagunça na empresa vai me fuder aí.
Voltamos. Essa semana a gente recebe o Beto Sirotsky, que é cofundador da plataforma Bipool. Beto, você estava falando da sua primeira iniciativa de empreender no mercado, né? Da publicidade, a 3YZ, que foi a agência que foi comprada pelo WPP em 2016. O que você aprendeu naquela época que valeu muito para você, para colocar a Bipool para frente agora? O que você fez em 2010, 2012, quando a 3YZ estava crescendo, que você repetiu agora e que deu certo?
Legal. Bom, foram vários aprendizados, né? A 3YZ, eu comecei bem jovem, eu tinha, sei lá, 19 para 20, né? Então, nós vendemos a agência em 2016, né? Eu com uns 8, 9 anos ali de empresa. Foi um processo de venda muito intenso. Na época, o Nicolas, que era meu sócio, nós tínhamos outros sócios também, mas eu e o Nicolas que nós liderávamos o negócio e nós conduzimos diretamente a venda. Então foi, vamos dizer assim, um MBA na prática. Depois até eu fiz esse MBA da Berlim, que é super bacana. Aliás, fiz, mas não concluí ainda, tá? Falta terminar a tese. Eu tô remando com a tese, mas esse ano sai. Esse ano sai. Mas o curso foi incrível, e lá que eu conheci o Daniel, meu sócio, né? Que é co-founder da Bipool. Então, valeu super, mas eu queria concluir isso aqui. Entrou pandemia, eu acabei não priorizando, mas esse ano sai, eu tô fazendo justamente a tese ligada ao modelo da Bipool. Mas na prática, na venda da agência, foram muitos aprendizados. Negociar com um grupo como o WPP, fazer esse processo, no vender a empresa, e aceitar que a empresa não é mais sua, não foi um processo fácil, né? Tem que ter, vamos dizer assim, amadureci bastante durante o período. Em determinados momentos, parecia que eu ainda tocava o negócio como se fosse meu e não era, né? Então teve assim um processo de amadurecimento mesmo. E de muito assim, de ver assim as coisas que fizeram sentido e as coisas que não fizeram. Acho que assim, o saldo foi super positivo, tem uma relação muito boa com todos, da WPP, da Ogilvy, sou amigo de todo mundo e tal, acho que aprendi bastante. Mas também eu observei assim coisas que eu não gostaria de repetir na minha nova jornada, que é justamente esse aprendizado que eu trago para a Bipool. Os modelos de negócio são diferentes, assim, né? Então, o modelo de agência é um modelo, vamos dizer assim, um pouco mais. O dia a dia é um pouco mais intenso, porque tem o cliente, tem aquela cobrança, coloca campanha, tira campanha, monitora a performance. O business de plataforma, ele é diferente, porque quem faz todo esse trabalho são justamente os parceiros que estão na plataforma, mas nós não acompanhamos a microgestão. Nós, como Bipool, acompanhamos o resultado como todos, o cliente está satisfeito, está tudo certo, e se não está, a gente entra e no limite muda o fornecedor, ou se o fornecedor não está satisfeito com o cliente também é penalizado. Então, a nossa entrada, ela é diferente. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente tem um dia a dia um pouco mais um pouco menos complexo e talvez um pouco mais divertido, porque a gente entra numa agenda mais de inovação, de uma ferramenta, um processo novo, né? Mas na prática, assim, o que eu aprendi é que um pouco do que eu falei antes, que a jornada ela é tão importante quanto o resultado final. Eu acho assim que na época da agência, principalmente no processo pós-venda, é que a gente acaba, depois que o modelo da APP e muitas outras coisas são assim, tu entra num período de earnout e tu tem metas muito objetivas, tem metas de resultado operacional, né, só em OPAT. Então tu tem metas financeiras muito claras, e eu, em determinado momento ali, depois da venda, eu entrei muito no mood, assim, puta, meu, eu tenho essa meta aqui, vamos entregar. Só que muitas vezes essas metas ali, e refletindo, agora é fácil, né? Mas na hora não era. Refletindo, tu toma decisões erradas, toma decisões pensando no curto prazo e não pensando no médio e longo prazo, no que é melhor para o negócio. Então ali eu acho que eu cometi erros que dentro da Bipool eu tento não cometer, e justamente pensando na perspectiva de construir um negócio sustentável longo prazo. A Bipool, por ser um business de plataforma, business de escala, né? A gente recebeu investimento de fundos, né? Então tem alguns fundos por trás. Obviamente tem uma perspectiva e uma pressão por crescimento acelerado, mas ao mesmo tempo a gente tem, vamos dizer assim, o controle, a gestão, e a gente sabe que o nosso sonho grande é fazer realmente um business que movimente toda uma indústria, que ele seja uma opção para o mercado, e que a gente tenha orgulho de ter feito um negócio relevante, dado acesso para as pessoas trabalharem com grandes empresas. Então é essa um pouco a nossa visão. Acho que a gente sempre, assim, o empreendedor, ele sempre quer fazer uma coisa mais legal do que a outra. Então acho que é um pouco disso, assim, né? O que brilha o olho é, meu, vamos fazer um negócio muito diferente, e pegando os aprendizados e um pouco mais maduro também. Tenho dois filhos agora, né? Acho que isso também é outra coisa que mudou na época da agência. Não que eu sou o cara mais experiente do mundo, estou com 37 anos, mas eu acho que já tem uma estradinha ali que eu pego esses aprendizados.
No mercado de publicidade como um todo, você citou bem, e tem muitas agências, muitas agências pequenas, muitas boutiques que estão hoje na Bipool, de grandes executivos, grandes personagens, grandes criativas, que resolveram sair das agências grandes, montar agências menores, né? E aí a pessoa monta uma agência menor, ela cresce, e aí alguém vai lá e compra, né? Foi o que você falou de não ser mais o dono, né? Porque a pessoa saiu da empresa que ela queria para montar uma coisa nova, ela foi lá, montou uma coisa nova. Cresceu tanto que aí ela acaba vendendo para a empresa que ela tinha saído, né? Fica aquela coisa meio frenética, né? E isso é muito um aprendizado muito grande para os empreendedores. Hoje tem muita gente jovem empreendendo, montando coisas bacanas, e aí a pessoa, quero vender logo. Aí vende e fala, putz, mas eu não sou mais dono. Aí tem que criar uma coisa nova de novo, e nem sempre é simples, né? Por isso que tem esse aprendizado, de repente, de 10 anos, talvez seja o maior, né? De pensar a longo prazo e saber que não é mais o dono da coisa, né? Isso é importantíssimo hoje em dia.
Ah, total, e não tem, Renato, não tem certo e errado, assim. Eu acho que depende muito da perspectiva de cada um. Tu tomar uma decisão de vender teu negócio, depois pode ser feliz com uma carreira executiva dentro daquele grupo que comprou, ou tu pode realmente vender, ter um período e depois empreender de novo. Então não tem muito certo e errado, é muito o que brilha o olho de cada um. Então isso é uma coisa também importante, assim, que eu fiz no processo depois de saída da agência, de ter feito todo a minha saída. Eu deixei um tempo, uma janela, justamente para refletir o que eu queria fazer para a minha vida, para o meu próximo ciclo. Então, às vezes, também tu ter esse tempo, ele é importante, porque quando tá com a cabeça pesada, cabeça cheia, às vezes a pessoa não toma as melhores decisões, né? Então, isso serve para uma decisão maior, até coisa menor, assim. Eu tenho como premissa que eu nunca tomo uma decisão importante antes de dormir. Eu sempre espero dormir, acordo com aquele assunto. Então, tem duas coisas que eu faço: eu durmo e corro. Quando eu vou dar uma corrida, assim, 30, 40 minutos, é onde eu consigo pensar melhor no problema e tomar uma decisão. Então, tem relações que tu precisa ter rituais, tu precisa de tempo, tu precisa amadurecer. Então, é dessa forma que eu acabo agindo aí no meu dia a dia e nas decisões maiores também.
Legal. Você comentou que você conversa bastante com pessoas não só das áreas de comunicação e publicidade, mas de compras, né? Passa por agências menores, roda bastante entre os investidores também. O que mais te chama a atenção hoje em dia quando a gente fala de futuro do trabalho, né? O pessoal estava acreditando no modelo home office, aí virou meio híbrido, agora tem muita empresa que já voltou para o presencial e é ordem 5 dias por semana na empresa. Esses modelos ainda estão se ajeitando, mas o que que você, olhando para o que você tem conversado, o que que você vê para o futuro mais breve? Não estou falando daqui a 5 anos, que daqui a 5 anos é muito tempo, mas para os próximos anos, na verdade.
Eu olhando mais para frente, assim, né? Assim você perguntou mais no curto prazo. Mais para frente, eu acho que é muito o livro do Netflix, né? A regra é não ter regras. Eu acho que vai ter de tudo, tá? Acho que vão ter diferentes formatos. Mas no curto prazo, o que a gente está vendo é justamente o modelo híbrido, né? As empresas voltando mais pro presencial, pelo menos uma, duas vezes por semana, e tendo ali alguns dias de forma remota. Mas eu, assim, eu honestamente, eu não acho que esse é o melhor modelo para todas as empresas. Eu acho que depende muito da natureza de cada negócio. Acho que tem negócios que sim demandam uma presença física full time, e tem negócios que eu acho que não. Eu acho que tem negócios que não tem necessidade de ser presencial o tempo todo e pode ser remoto como padrão, que é o nosso, tá? Eu acredito no modelo que a gente está fazendo. É um modelo 100% remoto, a gente tem apoio de alguns locais, como o time que quer trabalhar junto, e tem alguns rituais justamente para manter forte o tema de cultura. A gente olha, obviamente, para resultado, para os números que a empresa entrega, para o turnover. Óbvio que tem uma preocupação, principalmente com um time um pouco mais júnior que entra, que às vezes essas pessoas que não têm tanto repertório, quando elas convivem fisicamente, elas acabam também absorvendo um pouco mais, só de fato de estar junto, de ver uma discussão e tal. Então, isso é uma verdade. Mas eu acho que cada decisão é uma renúncia. Então, eu acho que cada empresa tem que encontrar o seu formato. Mas o que na prática eu estou vendo é justamente esse modelo híbrido, falando que, na minha opinião, em muitos casos, é o pior dos modelos, porque às vezes as pessoas vão para o escritório, às vezes as pessoas não vão, cria uma confusão, às vezes contar uma reunião que tem 10 presencial e, sei lá, dois por vídeo, acho que fica uma bagunça. Eu acho que é melhor ou todo mundo está presencial ou todo mundo tá por vídeo. Então, eu acredito mais no modelo ou 100% remoto ou 100% presencial. Mas, de novo, eu não acho que tem uma única fórmula. Eu acho que depende muito da natureza de cada negócio.
Para terminar, eu queria que você me contasse uma fonte de inspiração do seu dia a dia. Um livro, um site, uma pessoa. A Karina Ribeiro da VML falou, deu um trecho de um filme, né, que até foi inusitado. Queria que você passasse essa dica para a gente também.
Legal. Bom, eu me inspiro muito nos meus filhos, Renato. Tenho um moleque de 8 e uma filha de 5, né, o Zé e a TT. E acho assim que a gente tem muito para aprender com essa nova geração e com as crianças de maneira geral. O quanto que elas são curiosas, o quanto que elas pensam daquilo de forma genuína, né? Acho que isso é uma coisa assim que elas questionam muito, né? Então, a questão assim de questionar. Se está falando com o Forest, né, da Troublemakers, ele fala muito também sobre, cara, por quê? Por quê? Por quê? Pergunta sempre por quê? E as crianças estão sempre nessa linha. Eu sou judeu, família de origem judaica, e isso é muito forte também no judaísmo, né? Sempre questionar, querer entender por quê, por quê, ser curioso. Então, eu vejo isso no, no, nos meus filhos, vamos dizer assim, por serem crianças e perfil deles, e isso me inspira bastante, sempre querer entender das coisas, querer aprender para conseguir fazer mais e melhor, né? Então, essa é uma fonte de inspiração contínua. E eu tenho uma relação muito forte com o esporte também, Renato. Eu adoro esporte, joguei tênis profissionalmente, então tenho um histórico de esporte bem presente assim na minha vida. Sigo jogando tênis, jogo futebol, dou minhas corridas. Então, acho que isso também ajuda assim a cabeça a oxigenar e pensar em outras coisas. Então, também eu coloco o esporte como parte da minha rotina. Sempre, pelo menos, 6 horas de sono por dia e uma atividade física por dia, eu coloco como prioridade, que eu acho que isso aí é decisivo para a saúde e para o sucesso profissional e pessoal. Então, são coisas que eu coloco
Uma
dentro
hora
da minha.
de atividade física, mais o tempo com o Zé e com a TT, que demandam mais uma outra hora de atividade física, né? Eu tenho a Júlia aqui em casa, tem 3 anos, e eu sei exatamente do que você está falando, tanto dos porquês quanto da hora extra de atividade física.
É, não, atividade física é importante, mas as crianças é o tempo inteiro. Hoje eles vão para a escola, eu levo eles 3 vezes por semana, levo eles para a escola, eles voltam um pouco mais tarde, ficam até 3h30, 4 da tarde. Então, durante o dia tem pouco contato, apesar de fazer home office, né, mas enfim, eles estão na escola. Mas é isso, chega tardinha, chega de noite, eu dentro do possível acompanho algumas atividades que eles têm pós-escola. Então, esse convívio ali é muito bom, que aprende
Legal.
muito.
Obrigado pela presença, né? Espero que tenha muito sucesso aí na Bipool, nos novos formatos de trabalho.
Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer fazer esse bate-papo aí contigo.
Prazer foi meu. Bom, vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify e no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Daqui a 15 dias, a gente está de volta com Alan Spector, que é chefe do marketing da L'Oréal. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antoine Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL.
Uau! Wow.